Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos, como em toda semana, chegando com mais um capítulo do nosso programa Ser Escrito. Hoje, o capítulo 368, e estamos aqui com a nossa convidada, que está trazendo um trabalho novo e tem show na área também. A gente vai bater esse papo a respeito de tudo isso. Quero já dar as boas-vindas à nossa convidada, ela que é gaúcha e atualmente reside aqui em Sampa. Vanessa Longoni, chega mais com a gente aqui no Sons do Brasil.
Oi, Serginho. Bom dia, boa tarde, boa noite, adorei. Para todos que escutam esse programa.
É isso mesmo, a gente manda um bom dia, boa tarde, boa noite, porque o nosso programa passa em vários dias, vários horários e vários locais diferentes. Então a gente já dá aquela geral cumprimentando todo mundo aqui com o nosso já famoso bom dia, boa tarde, boa noite. Vanessa, prazerzaço estar te recebendo aqui no programa, viu? Muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite, também confiado no nosso trabalho aqui pra gente poder bater esse papo e oficialmente em rádio, se eu não estou enganado, vamos fazer o lançamento do novo álbum, que dia 12 agora estará nas plataformas digitais. É bem por aí o procedimento que tá para acontecer, não é?
É exatamente isso. Eu tava fazendo, né, você me perguntou das músicas e eu pensei, gente, já vai ser o lançamento então, né? Vai ser um lançamento um pouco antes do dia 12, já por aqui, exclusivo. Achei muito bacana isso, assim, de já mostrar o trabalho antes desse lançamento.
Pois é, é o esquenta, né, como todo mundo fala. Hoje nós vamos fazer o esquenta, você vai conhecer um pouco das músicas aí do álbum completo que estará disponível a partir do dia 12 e principalmente o seguinte, com a Vanessa contando tudo isso pra gente, que nada melhor do que buscar a informação na fonte, não é? Então já vamos falar aqui do Tudo Tinha Ruído, que é o novo trabalho da Vanessa. Conta pra gente então desse novo projeto que está surgindo aí.
Tudo Tinha Ruído, ele nasce lá em 2019. Nasce assim por uma angústia com tudo que estava acontecendo no Brasil, né, politicamente. 2018 para 2019, finalzinho de 2018. Pelo menos eu estava morando no Rio, né, morei no Rio por 10 anos. E aconteceu no Rio um fato que me deixou muito incomodada, que foi, não sei se vocês se lembram, daquele caso de uma pessoa que morreu com 80 tiros. Então esse caso, assim, ele mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando, 80 tiros, o barulho disso, né? Eu fiquei pensando assim justamente nesses ruídos. Eu pensei, nossa, 80 tiros. E a gente continua igual, isso é naturalizado, é uma coisa que tá ali, tá gritando. Então eu comecei a me conectar, pensar, sentir tudo isso que acontece conosco todos os dias, de pessoas em situação de rua, os feminicídios. E por morar no Rio, tem um determinado horário onde eu morava em Copacabana, tipo 5:30 da manhã, 6:30 da manhã também, era um momento de muitos tiros no morro, no Cantagalo. E eu comecei a pensar nessas coisas que vão ficando naturalizadas, mas elas estão ali gritando, e que a gente não vê, não escuta. Ou faz, né? Na realidade, a gente vai fazendo de conta que isso não tá acontecendo, né? Então daí nasce o Tudo Tinha Ruído, que depois, obviamente, estava com essas angústias, com esses pensamentos, isso dos 80 tiros, essas coisas que ficam gritando na nossa cara, que a gente ainda não se manifesta e não faz nada. Como me manifestar como artista, como falar sobre isso? E nesse momento, o Arthur de Faria, que é um amigo meu, que é compositor, me mandou uma música, que é A Passada. E aí eu pensei, vou fazer um show. E vou fazer um show com essas composições, com as composições do Arthur. Porque como eu conheço muito a obra dele, eu pensei, tem tudo a ver. Porque o Arthur também tem uma questão com os textos, que pra mim são muito importantes, assim, né? O que tá sendo dito. Obviamente, tem momentos que a gente prefere mais uma questão da música, mas eu sou muito ligada à palavra. Bom, palavra e música juntas fazendo a canção, né? Pra mim são importantíssimos, mas assim, a palavra mexe muito comigo mesmo, o que tá sendo dito, né? E ele me mandou essa música Passada. Quando eu escutei, eu falei, entendi o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que fazer um show, o show eu vou fazer uma pesquisa sobre a obra do Arthur, e no caminho eu vou achando o título. E uma das composições do trabalho do Arthur, com o Maurício Pereira, é o Tudo Tinha Ruído. E aí, claro, né, fui fazendo uma reflexão também em cima da música, porque também ruído, né, quando a gente diz tudo, tinha ruído, né? Muitas pessoas vão pensar primeiramente na questão de som, mas ruído é ruína, né?
Tudo ligado à questão do ruir, né?
Tudo ligado ao ruir. Então, é assim que nasce o trabalho novo, tudo tinha ruído, nasce disso. E aí, olha só, né, depois vem pandemia, eu tava no processo. E a gente com essa vida de live, e daí, gente, os sons ficaram muito evidentes. E ao mesmo tempo, então assim, tudo tinha ruído, né? Era a obra, era o cachorro, aí a gente escutava os sons da cidade, tudo tinha ruído. Então aí eu comecei a pensar, caramba, eu comecei lá em 2018 com esse pensamento, chego aqui em 2020... Tô lançando em 2022, mas tudo faz sentido, né? Tudo se conecta e tudo tem ruído.
E o interessante nisso, Vanessa, você falou até dos ruídos lá de Copacabana e tal, e toda essa história. Isso passa a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, como se tudo fosse normal. Você ouve lá, estão dando tiro ali. Pô, beleza, como se isso fosse normal.
Como se isso fosse normal, né? E aí o incômodo disso, quando a gente se dá conta, né? Poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, isso não é normal. A violência não pode ser normalizada. E ao mesmo tempo... Então a gente vai ficando sem escuta, a gente vai ficando sem a visão, a gente vai ficando sem a pele. Quando as coisas vão ficando muito normalizadas, a gente vai perdendo um pouco dos sentidos. É ruim isso, assim, né? Perder os sentidos. Perder a voz. Aí outra coisa que me toca, né? A voz. Porque daí você também vai ficando num lugar que tem um lugar de silêncio e tem um lugar de silenciamento, né? Ficar em silêncio, super. E mesmo assim, daí silêncio não existe. Porque tudo tem ruído. Mas ao mesmo tempo, a gente vai perdendo também o lugar da voz, o lugar da fala. Porque vai ficando naturalizado, você já não fala mais sobre aquilo, aquilo já não mais te incomoda. E a gente perde a voz, né? Não fala, não comunica.
E isso complica muito. Vanessa, você já fez a apresentação do Tudo Tinha Ruído verbalmente, através da fala. Eu quero começar a apresentar ele através da música. Vamos tocar um som aí de partida? O que, que nós temos preparados aí?
Então a gente já começa com Passada. Todas as músicas que a gente vai mostrar aqui é do Arthur de Faria, em parceria com outras pessoas, né? Então Passada é uma parceria do Arthur de Faria com a Alessandra Leão. E foi a partir dela que eu fiz o trabalho, né? Que eu fiz o álbum e o show.
Vamos nessa então, Passada com Vanessa Longoni, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 368. A gente já volta para continuar o papo.
Você me diz que vai passar, ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa como der. Você me diz que vai passar, ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa como der. A minha amiga diz que dói, mas passa. O meu amigo esse não diz nada não, não diz nada não. Só segura minha mão. Você me diz que vai passar, ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa como der. O temerário diz, trabalhe que passa. Respire na torção que passa. A poesia diz, passe pro papel. E eu passo como, e eu ando como. Passo bem às vezes, passo mal às vezes, e vomito versos. Passo depois do outro, passo depois de mim. Joelhos.
Estamos de volta depois da música passada com Vanessa Longoni. E Vanessa, você gaúcha, nascida em Porto Alegre, mas como você citou no primeiro bloco, 10 anos morando no Rio, já está há 2 anos aqui em São Paulo. Qual foi a sua intenção com essa saída de Porto Alegre? Foi abrir o leque? Foi alguma oportunidade que surgiu para ti? Como que foi esse processo de saída lá do Sul e chegar mais aqui para o Sudeste?
Na realidade, foi muito mais uma questão familiar do que profissional a minha ida para o Rio. E claro, aí, já que eu ia para o Rio de Janeiro, fui fazer do limão a limonada, né? Tentar me colocar na cidade, enfim, conhecendo o Rio de Janeiro artisticamente, assim. Mas eu sempre tive uma conexão ainda muito forte com o Sul. Os meus 10 anos no Rio, eu acho que eu ainda fiz mais trabalhos no Sul do que no Rio de Janeiro. Enfim, Rio de Janeiro é uma cidade diversa, interessantíssima, mas eu não tive uma conexão musical muito forte com o Rio, sabe? E a minha grande paixão sempre foi morar em São Paulo, que eu achava que o que eu fazia musicalmente se comunicava muito melhor com São Paulo que com o Rio de Janeiro. E nesses 2 anos que eu tô aqui em São Paulo, de fato, tem se comprovado, mesmo com a pandemia, que eu e São Paulo, a gente fala a mesma língua. Não falei a mesma língua do Rio. Adoro o Rio de Janeiro. Conheci pessoas maravilhosas que são minhas amigas e amigos até hoje, pessoas da música. Produzi o meu segundo CD no Rio, que foi o Canção Pra Voar. Produzi no Rio de Janeiro. Fui artista faro MPB, sabe? Assim, coisas muito legais aconteceram. Mas muito interessante isso. Continuei circulando mais por São Paulo e o Sul do que morando no Rio de Janeiro, no Rio. Eu sou muito inquieta, né? Então, ter saído de Porto Alegre, vai pro Rio, agora eu tô aqui em São Paulo. Eu gosto de andar e conhecer as pessoas e saber o que tá acontecendo. Claro, hoje a gente tem tudo, o mundo é online, né? Você não precisa sair da sua cidade para conhecer o que tá acontecendo em outro lugar. Mas eu tenho uma inquietação que faz com que eu goste de sair, que eu goste de perambular. Eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto das trocas. Eu sei que o online permite isso, mas eu ainda gosto do que for presencial, assim, né?
O orgânico é mais interessante, não é?
Ai, o orgânico, ele é interessante. O analógico...
Rola um certo saudosismo em tudo isso, né? Eu também sou meio da coisa do físico e do contato, né? Você sentir a coisa ali.
É, eu sou um pouquinho assim também, né? A gente, claro, lança tudo digital. Isso facilitou muito, né, Serginho? Esses lançamentos digital, então a gente consegue mandar a música da gente justamente para todos os lugares, imagina, uma facilidade, né? Mas assim, eu sinto assim, um pouquinho de falta mesmo desse analógico, de pegar o CD na mão. Ah, é tão lindo ver a arte, né? A gente abria assim o CD, tinha arte e tudo. Mas claro, né? Pra trás a gente não vai mais, espero. Apesar de alguns pensamentos que eu digo, epa, 2022 e as pessoas achando que a Terra é plana, enfim, falei, mas assim, né? A tecnologia tá aqui pra nos conectar com todo mundo e a gente usar ela a nosso favor, né?
Com certeza. E, Vanessa, estamos fazendo o lançamento aqui do Tudo Tinha Ruído. Você falou do Canção Para Voar, que você gravou no Rio de Janeiro. Eu vou dar uma passada rápida aqui na sua discografia, que é, em 2014, você lançou A Mulher de Oslo. E depois, como você falou, acho que foi 2018, Canção Para Voar, é isso?
A Mulher de Oslo é antes, mas é, acho que é 2012. Porque, assim, eu sou uma cantora... que lança seus trabalhos de 5 em 5 anos, assim.
Que dentro da cena independente, quem está do lado independente da coisa, é tudo normal isso. Você precisa pegar o fôlego para poder lançar o próximo, né? Então...
Tem até um suspiro, né? Ai, Serginho, fiz esse suspiro porque, gente, a gente tá sempre quebrando uma casca do ovo, né? Como eu digo, a gente tá sempre ali. Então a gente é exatamente isso, a gente vai, a gente pega o fôlego, né? A gente tem uma inspiração, ou enfim, tá com muita vontade de comunicar algo, de falar, de fazer aquele trabalho, fez uma pesquisa, se conectou com algum compositor, gostou. Aí tu pega aquele fôlego, aí vem, né, a pré-produção, a execução, a pós-produção, e para um artista independente isso pode levar 3 anos, né?
Tudo isso tem custo, né?
Sim, porque tudo isso tem custo. É isso, eu sou independente, ou seja, eu sou a minha empresa, eu que invisto em mim. Então eu preciso pegar o fôlego emocional e financeiro. Eu e todo mundo que trabalha com isso, né? E nós somos os cantores, pesquisadores, produtores, divulgador. Então é isso mesmo, né? De 5 em 5 anos eu vou lançando um trabalho. Não que eu não esteja trabalhando com isso e não esteja com show e fazendo outros shows, né? Porque outros projetos surgem, mas daquele projeto autoral que sai com o teu nome, ele é espaçado. E por um outro motivo também, sabe, Serginho, que eu me dei conta, assim, com o meu processo, né, com a minha experiência. Eu preciso saber o que eu vou dizer. Então, eu preciso de tempo. Tem tudo isso, obviamente, de uma questão prática da vida, do financeiro, da execução do projeto. Mas eu preciso de tempo para saber o que eu vou falar. Eu preciso desse tempo, sabe? E zerar e voltar de novo, me alimentar de outras coisas. De ter por dentro para poder colocar para fora, sabe?
Eu acho que faz parte de um processo, né? Um processo que, para você, funciona dessa forma. Você tem o seu processo de produção. E quando a gente fala produção, é exatamente isso. Financeiramente, poder viabilizar isso, a parte do seu trabalho, né? Da sua dedicação em cima disso. E de entender, talvez, o momento para que você possa colocar para fora exatamente os sentimentos daquele período, né? Como eu disse, é um processo e que você se encaixou bem dentro disso. Isso e que é a forma de você trabalhar. Nada diferente de cada um, cada qual com a sua forma de tocar tudo isso. Mas eu vou pedir licença para você agora, Vanessa, e vou dar o primeiro pitaco aqui dos Sons do Brasil. Estamos trazendo diretamente da Bahia a cantora Viviane Pitaia, com a música Andando Sozinha, onde ela fala muito sobre essa questão da mulher sair sozinha e envolve toda essa história. Eu acho interessante a letra, vamos escutar aí e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no nosso papo.
Só com um amigo ou namorado. Como é que eu vou perder assim? A lua cheia que está acima de mim. Oi, eu peço proteção aos céus e vou com os meus aos 7 réus. Tememos tanto que fazer. Há tantas flores pra colher. Tanto limão pra espremer. Tememos tanto que fazer. Há tantas flores pra colher. Tanto limão pra espremer. Sozinha, só com um amigo ou namorado. A vida é vivida assim. A gente vive com o que a gente tem. Saber a quem vai confiar. Estou com as anjas a guiar. Tememos tanto que fazer. Há tantas flores pra colher. Tanto limão pra espremer. Oh, tememos tanto que fazer. Há tantas flores pra colher. Tanto limão pra espremer. Se me perder, eu vou voltar pro meu lugar. São 10 da noite, meu buzu já vai passar. Volto pra casa, também quero relaxar. Sim, sim, sim. Se eu me perder, eu vou voltar pro meu lugar. São 10 da noite, meu buzu já vai passar. Volto pra casa, também quero relaxar. Sim, sim, sim. Eu vou cantar pro meu bem. Eu vou cantar pro meu bem. Eu vou cantar. Na noite. tantas flores pra colher, tanto limão pra espremer. Temos tanto que fazer, há tantas flores pra colher, tanto limão pra espremer.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De volta agora no nosso segundo bloco. Vocês já ouviram a música que dá título ao novo álbum de Vanessa Longoni, Tudo Tinha Ruído. Ou seja, Vanessa, tá aí então a música que traz e que deu título ao seu álbum novo, não é? Através dela, consegue dar uma ideia do que tudo tinha ruído. Também é do Arthur de Faria essa música.
Sim, então essa canção maravilhosa que é do Arthur de Faria, parceria com o Maurício Pereira, né? Um homem inteligentíssimo, sensível. Eu gosto das composições do Maurício, né? Que é algo muito conectado com a cidade, que é algo que me encanta por demais. E Tudo Tinha Ruído, eu gravei aqui em São Paulo. Isso é interessante também. Eu gravei todo o álbum no estúdio Submarino Fantástico com a produção do Otávio Carvalho.
Interessante isso, Vanessa, porque Maurício Pereira já esteve com a gente aqui no Sons Brasil. Otávio Carvalho também já esteve com a gente. Num outro momento, o Eduardo Lemos, que é o sócio dele no Pequeno Imprevisto, já esteve com a gente aqui, não é? Então, já são parceiros de longa data.
Sensacional. Só gente do bem. E eu tava indo pro estúdio, pro Submarino Fantástico, e era pandemia, né? Peguei o Uber, aquela coisa toda, assim. Já que eu falei um pouco desse meu processo de eu preciso de tempo, preciso saber o que eu vou dizer, eu também tenho um processo com as músicas, né? Então, assim, a letra da música, que eu já falei que eu adoro, que eu sou, assim, apaixonada por aquilo que eu tô falando. E eu pego a letra e eu escrevo, ainda sou aquela que escreve, né? Eu e os meus processos analógicos, então... Eu tenho a letra ali, tudo digital, lindo, maravilhoso, mas assim, eu escrevo, daí eu vou escrevendo e aquilo eu guardo comigo. Aquela música que eu vou cantar naquele dia ou naquela semana, aquilo fica comigo, assim, o papel escrito e vai comigo pra tudo. Fica dobrado dentro do bolso, tomo café com ele, fica comigo. Aí eu tava indo pro estúdio, tava com o papel dobrado, já tava sujo de café, tava assim... Sabe quando a dobra tá rasgada? Tava assim já. E porque eu vou lendo, vou circulando palavras que eu quero dar destaque, porque na interpretação tem tudo isso, assim. Que palavra que eu quero destacar, qual vai ter mais intensidade. Bom, enfim, todo um processo mesmo, né, de interpretação. Tirei do bolso amassado, assim, abri... E tava no táxi e fiz o caminho Bela Vista até Sumarezinho, que é onde é o estúdio. E a cidade tava vazia, porque pandemia. Gente, então assim, ó, lê a letra ali do Maurício dentro de um táxi, indo pro estúdio, vendo a cidade. Eu entendi essa letra de um jeito. Porque é isso, Maurício Pereira é a cidade. E a letra fala sobre isso, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre os sons dessas coisas ou as ruínas dessas coisas. E eu andando no meio dessa cidade, no concreto, dentro do táxi, o movimento. Gente, foi lindo demais. Fez todo sentido. Aí eu cheguei no estúdio, gravei e foi a primeira voz, assim. Assim como passada, viu? Porque uma coisa eu não falei aí que eu quero falar, que eu acho que é importante. Isso do Tudo Tinha Ruído tem a ver também comigo como cantora, como intérprete e como professora de canto e como quem estuda isso. A gente entra no estúdio e a voz ela fica assim com botox, como eu falo, né? Você pode fazer o que quiser com a voz. Então a nossa referência de escuta já é de uma voz que já não é mais tão orgânica. Primeiro que ela já não vai ser orgânica, porque no momento em que eu tô falando através de um microfone, então eu já tenho toda uma frequência que vem daí. Que a diferença é a gente tá ao vivo aqui, um do lado do outro, dentro do mesmo lugar. Aí eu falei pro Otávio, o conceito desse álbum, eu acho bonito de falar, importante falar, é não quero nada na voz. Tudo o que acontecer vai estar aí. Não corta minha respiração, se eu fiz barulho de abrir e fechar a boca, né? Fiz os estalinhos, o som da saliva, a minha língua que bateu no dente, não tira nada. Porque esses são os meus ruídos. Porque os ruídos, além de ser os ruídos externos, que a minha escuta alcança, os meus ruídos internos, que são os meus sons e, ao mesmo tempo, os meus pensamentos, né? É o conceito do trabalho, é isso de ter saído da minha casa, chegar até o estúdio com um papel amassado, lendo essa letra do Maurício Pereira e chegar e gravar. A voz que saiu é a voz que vocês estão escutando aí, igual passada. Passada foi a mesma coisa. Cheguei no estúdio, fui conhecer os meninos naquele dia, eu conhecia todos, de saber dos seus trabalhos, mas a gente pessoalmente não se conhecia. Otávio nos colocou ali no estúdio para gravar, saiu com uma força e eu falei, não mexe em nada dessa voz, tanto que passada tem um suspiro no final. Quem for reparar agora, passada eu faço um... É isso, é a voz orgânica, a voz que saiu de mim, com os meus ruídos, com as minhas sensações. A minha impressão tá na minha voz, a minha impressão digital tá na minha voz.
É interessante isso, porque tudo tem ruído, não tem uma forma mais fácil de você transmitir essa ideia, a sua visão. O que é isso? Quer dizer, tudo tinha ruído, inclusive você, a gente, né? Cada um tem os seus ruídos, como você falou. E a partir do momento que você está trazendo como ideia e como referência nesse trabalho novo seu, que tudo tem ruído, essa sua ideia de captar os seus ruídos ali e não limpar nada disso foi muito boa, porque não tem coisa mais aberta, mais clara do que isso, né? Tá aqui. Tudo tem ruído, inclusive a gente. Como eu te falei, nós falamos da questão do Rio de Janeiro lá, que isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia e a gente incorpora isso e é tudo normal, tudo tranquilo. Mas se você parar para prestar atenção, e acho que essa coisa da sua ida de casa até o estúdio, numa São Paulo vazia, que é a coisa mais maluca de acontecer, né? Eu acho que aquilo que chegou até você, que você trouxe como interpretação de tudo isso, valeu e parabéns. Porque é uma forma de sensibilidade diferente e que traduz totalmente esse seu trabalho novo.
Obrigada. Foi bem forte, foi muito bom. E me toca muito com essa questão da voz também, né? Eu, assim, como trabalho com voz e voz de outras pessoas, vai ficando tudo muito limpo, a voz vai ficando toda muito limpa, você escuta uma voz extremamente higienizada. E as pessoas, né, assim, as minhas alunas e tal, chegam já me dizendo assim, eu não tenho aquela voz, só que aquela voz não existe.
Aquela voz é deles.
Exato. Aquela voz é dele, dela, a sua é uma, com uma história, com uma trajetória, com uma memória de voz também. Isso é muito bonito de pensar, que são as memórias de voz, porque a gente é tudo isso, expressado pela voz.
E o interessante disso, que nem eu, no caso, que trabalho com a voz aqui no rádio, a voz que a gente ouve, nossa, não tem nada a ver com a voz que você ouve depois da gente falando no rádio. Eu falo, nossa, que diferente. Não, mas a sua voz é essa. Mas a que eu ouço é outra. Eu ouço o que ecoa aqui dentro, né? E não aquilo que...
Quando a gente que tá falando agora e você que me escuta, eu tô me escutando pela minha vibração óssea e, obviamente, pelos meus dois ouvidos, né? Porque minha voz está saindo, eu estou captando, mas igual eu tô escutando ela pelos ossos. E você já me escuta pelo ar.
Externamente.
Externamente. Eu adoro isso, né? Sou encantada por isso.
Vanessa, vamos mandar mais um som pra galera aí?
Vamos.
O que, que nós temos preparados?
Então, ó, a gente vai escutar As Coisas da Casa, que é uma parceria do Arthur de Faria com o Marcelo Sandman.
Vamos nessa, então. As Coisas da Casa, mais uma faixa do álbum Tudo Tinha Ruído, e a gente volta para continuar o papo.
A raiva invadiu a casa numa labareda violenta. Crestou tudo. Agora os dois carregam baldes de água pra dentro. Olham de longe, por trás de gelosias engelhadas, que olham de longe. A raiva invadiu a casa numa labareda violenta. Crestou tudo. Agora só pode amar com a paixão contida da borboleta espetada na placa de isopor. De vez em quando uma asa estala, sai voando pela sala e quer quebrar o abajur.
trazia nas mãos pressurosas o ramo das rosas do arrependimento. E no botão da rosa mais vistosa, a abelha venenosa bulia por dentro. A raiva invadiu a casa numa labareda violenta. Crestou tudo. Agora os dois carregam baldes de água pra dentro. Espionados pelos vizinhos que olham de longe por trás de gelosias engelhadas.
Voltando então depois de As Coisas da Casa com Vanessa Longoni. E Vanessa, falamos agora da voz. E você tem uma formação, quem ouve a Vanessa cantando e trazendo esses trabalhos que está bem mais dentro de uma linha popular, mas a sua formação de canto é lírica. Tem também a ver com isso que nós estávamos falando da voz. E uma coisa que eu quero também trazer aqui, que você me falasse um pouco, foi da sua participação em vários grupos. Terratronics, também o grupo vocal Maria Vai Com As Outras. Tudo isso foi antes de você gravar seu trabalho? Em que momento que isso aconteceu para ti na carreira?
Eu já canto há 35 anos. Né? Assim, comecei a cantar pequena, né? Então, assim, vamos estudar canto. Era o canto lírico, né? A pedagogia vocal, ela estava muito ligada ainda ao canto lírico do que ao canto popular. De uma certa forma, onde a educação do canto se encaixou durante muito tempo, faz o quê? Uns 20 anos que isso se modificou. E mesmo assim, a gente tem uma característica do canto europeu, né? No ensino de canto. Então, quando a gente vai estudar canto, mesmo você querendo cantar música popular, o seu professor vai ter uma origem no canto tradicional, no canto lírico. Então, eu, como toda pessoa, com 10 anos de idade, 10 não, eu comecei a estudar canto com 15, fui estudar, fui encaixado dentro do canto lírico. Mas eu tenho uma família de cantantes e de músicos populares. Então, eu fui criada, desde ali de pequena, fazendo serenatas, caminhando com todos os meus tios, com os meus avós, indo de madrugada, cantar nas janelas dos parentes, né? E não tem algo mais popular e lindo do que isso, assim, do que uma família reunida para cantar. Toda família tem isso, toda família se reúne para cantar. Não importa se hoje se reúne para cantar junto com o que está sendo tocado digitalmente, mas assim, esse encontro de uma família que gosta de música, que os músicos da minha família são profissionais, mas são todos populares. Então eu tenho essa mistura bem forte, assim, e entendi que depois isso era uma característica minha, poder misturar esse canto lírico, que me deu muita técnica, e agregar o popular nele. Então isso é uma característica minha, assim, até na minha voz, você vai ver um pouco, é uma voz aberta, mas às vezes meio fechada, enfim, são características que foram se cruzando, e eu sou esse mix aí hoje, né, desse erudito, enfim, com o popular. Fiquei pensando que uma vez eu fiquei meio braba, do tipo, eu queria ter só cantado popularmente, mas hoje eu já gosto da mistura, já entendo isso de outro jeito. Eu participava de muitos coros, que eu acho que isso também é uma tradição dentro da pedagogia vocal, né? E das escolas, e da educação, né? O canto coral, o orfeão, eu cantei em vários coros. E, claro, daí como eu fui estudando e profissionalmente fui cantando, fui tendo outros grupos vocais. Então, um dos grupos vocais foi o Maria Vai Com As Outras, que era um grupo vocal feminino. Isso já tem uns 20 anos. Nós éramos um sexteto, depois um quinteto, depois virou quarteto. Temos dois CDs lançados, que é o Maria Vai Com As Outras. Agora, na pandemia, a gente também retornou, né? No ano retrasado, no ano passado, a gente retornou com encontros virtuais. Foi possível o encontro, já que estava cada uma morando num lugar, uma na Itália, eu aqui em São Paulo, outras em Porto Alegre. Então, a gente conseguiu se encontrar. E o Maria Vai Com As Outras faz um trabalho de música popular, mas com arranjo vocal variado. Se a gente chama, às vezes, arranjadores, ou às vezes a gente fazia os nossos arranjos. Tive o Terratronics. Terratronics era uma experiência, assim, de aquilo que era orgânico, a voz, a viola caipira e as guitarras, os pedais, tudo que desse para retorcer, tudo que pudesse ser distorcido, tudo que pudesse virar outra coisa. Então esse foi o Terratronics. Do Terratronics, a gente fez o Realidade Paralela, era a mesma formação, mas daí já com outro conceito. Mas ainda nessa mistura era bateria, guitarra, viola, viola de coxo, sitar e voz, tudo que pudesse ser construído a partir daí. E novamente, misturando esse orgânico com as pedaleiras, com as distorções, com o que dava para plugar e ficar diferente. Essa foi uma experiência muito bacana, assim. Tive também o Queremos Uma Ciclovia, que foi um trabalho infantil. Tive o Lá Vem Elas, o Curvex. Nossa Senhora, foram tantos os trabalhos outros, né, além do meu solo, assim. E tudo isso foi me construindo, né, como artista, chegar, ser também essa artista solo, sobe lá no palco sozinha, vai dar o seu recado, vai se comunicar com as pessoas, mas precisa de estofo, né? E isso foi sendo construído com todos esses trabalhos, que virou eu aí no Tudo Tinha Ruído. Sons e vozes de todos os lados, né?
Foi uma forma até, acho que para ti, de além de adentrar em outras possibilidades musicais, foi te ajudando, como você falou, formar Vanessa Longoni no trabalho solo também. Isso é bastante interessante. Toda a experiência é muito bem-vinda. Algumas você aproveita um pouco mais, outras um pouco menos. Algumas até você descarta porque não deu certo, mas o importante é que tudo isso te ajuda na sua formação. Vanessa, eu vou te convidar para você, usando o nosso verbo aqui, pitaquear nos sons do Brasil. O que você está trazendo de indicação para nós aí, para a gente poder tocar para os nossos ouvintes?
Adorei isso, palavra bonita, pitaquear. Então, pitaquearei. Meu pitaco é a música 3 da Juliana Cortes, que é uma cantora e compositora de Curitiba também. Ela mora aqui em São Paulo e lançou agora no ano passado, em breve eu acho que vem um produto novo, mas em cima deste trabalho que se chama 3. E a música que eu então aqui estou pitaqueando é a 3.
Vamos nessa então, o pitaco da Vanessa Longoni aqui, Juliana Cortes e a música 3, para vocês ouvirem, conhecerem esse trabalho. E a gente volta pro terceiro bloco. Vamos nessa, já voltamos.
Eu quis te dar a mão, eu quis te resgatar. Nós três em terra seca, à espera da nuvem cheia. Me algum peso. acontecendo, estou aqui.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Al otro lado del aire, mientras
de mí por lo que pasa sobre el viento. Extraño amor violento.
Estamos de volta agora no nosso terceiro bloco e vocês já ouviram primeira canção trágica com Vanessa Longoni. Vanessa, fala pra gente da primeira canção.
A primeira canção é trágica, porque eu sou uma pessoa trágica. Eu gosto de drama na minha vida. É verdade, eu gosto de um drama e eu gosto do teatro, né? Que isso é uma característica do meu trabalho. Aquela hora a gente falou da minha trajetória, e a minha trajetória ela foi andando também muito, já que eu tenho essa conexão com o texto, ela passou muito pelo teatro. Eu cantei em muitos espetáculos de teatro, não em musicais, porque lá no Sul a gente não tinha essa cultura do musical como é no Rio de Janeiro, por exemplo, a montagem mesmo de um espetáculo da Broadway, né? No Sul a gente não tinha isso. Eu venho desse lugar, desde os 15 anos eu tô dentro do teatro, cantando no teatro. Então isso também me fez pensar muito nessa voz, né? É uma voz um pouco diferente da voz do canto, nem do lírico, porque eu também, né, tive essa cultura, mas igual. O teatro é muito forte para mim. E a canção trágica, ela é de um escritor argentino do início do século XX. Então aí, né, já é algo, a gente está em outro século, eu trago para cá, para o universo de agora. Mas essa canção estava dentro de um espetáculo do Felipe Hirsch. Então eu escolho ela também para mostrar essa minha característica mais teatral no cantar. E é isso, ela tá falando de amor. E na nossa versão ela virou um bolero, com um piano todo deslocado, né? Loucuras de composição de Arthur. E ela, ao mesmo tempo, é um bolero, porque fez parte também do conceito desse álbum. E tá aí de novo a minha mistura desse lírico, do erudito com o popular.
E não tem como falar de amor sem falar de alguma coisa sofrida, né?
Não tem como não ser sofrência.
Pois é, é a sofrência de Vanessa Longoni.
E a minha sofrência é um bolero teatral e eu canto em espanhol, que é pra ficar ainda mais forte, mais rasgado, né? Mais dramático. Porque eu tenho essa característica de que todos os meus trabalhos, A Mulher de Osmo, completamente teatral. Tanto na questão da instrumentação, os arranjos e a voz, porque para tudo, né? Volto a falar da voz, que é o que me toca, que é o que eu estudo, sou especialista nisso. O artista já tem a sua característica, mas para cada trabalho eu construo o cenário desse trabalho. Eu penso a música como pequenas peças de teatro. Aquele texto, onde é que eu tô, o que tá sendo dito, quem tá dizendo, né? Não necessariamente sou eu, né? Que personagem é esse? Então, a canção trágica traduz muito isso nesse trabalho do Tudo Tinha Ruído. Essa é a minha origem dramática, teatral.
E eu quero, Vanessa, passar rapidamente por dois tópicos aqui, que é os prêmios açorianos de música que você ganhou e também por um projeto que você teve durante essa sua passagem pelo Rio de Janeiro chamado Sarau Deja Vu. Eu gostaria que você rapidamente registrasse isso pra gente aqui.
Que legal. Né, eu falei do Maria Vai com as Outras, nessa minha trajetória, ali com 20 e poucos anos. Tive um espetáculo também que foi o Lorquianas. E a gente tem um prêmio no Rio Grande do Sul que se chama Açorianos, né? E eu já comecei a ganhar um Açorianos de grupo com Maria Vai com as Outras, com um álbum chamado Bailadeira. Com A Mulher de Oslo, que foi o meu primeiro trabalho solo, eu ganhei o Prêmio Açorianos de Melhor Espetáculo, Melhor Intérprete, Melhor CD. Este trabalho também ganhou o Prêmio de Melhor Produção Musical. Quem fez a produção da Mulher de Oslo foi o Arthur de Faria, que foi de onde a gente começou essa parceria. O Ângelo Primon também ganhou o prêmio tocando nesse meu trabalho como melhor instrumentista. E eu fui indicada para mais dois ou três açorianos, que era com outros trabalhos, assim. A Mulher de Osmo, que foi esse meu primeiro trabalho solo, ganhou 5 prêmios açorianos, e eu como melhor intérprete, melhor espetáculo e melhor CD. E o Sarau Deja Vu, então assim, eu tenho uma formação em educação e sou cantora há mais de 30 anos, né? Como eu te falei, comecei ali pequenininha, né? Mas nisso tudo, então a gente é o cantor, a educadora, eu alfabetizava adultos, dava aula de canto. E claro, né, trabalhando com arte, com educação, a gente começa a fazer projetos e eu fui entrando no meio da produção musical, uma produção cultural, principalmente assim, de fazer projetos, né? E nisso tudo, tô sempre inventando muitas coisas. Quando eu fui pro Rio e conhecendo as pessoas e nisso de entender como que a cidade funcionava, eu cheguei no Rio logo quando abriu o estúdio RJ, né, o estúdio SP daqui. aqui no Rio de Janeiro abriu o Estúdio RJ. E nisso que eu estava conhecendo as pessoas, eu tenho uma amiga que se chama Lika Tito, que ela é também cantora, né? Lika Tito é do rap. A gente se encontrou, fez um sarau na minha casa e chama um, chama outro, deu 20 pessoas. Daqui um pouquinho chama um, chama outro, 40. Daqui um pouquinho chama um, chama outro, até que chegou um dia que tinha 150 pessoas dentro da minha casa. E eu tenho essa característica de agregar, certo? Eu conheço muito as pessoas, assim, vou fazendo essa rede, eu quero saber quem são, o que que tá tocando, o que que faz, que gênero musical toca, vem da onde, eu tenho isso, né, a diversidade, eu tenho essa curiosidade. Falei lá no início do programa que eu sou inquieta, né? E nisso, estava abrindo o estúdio RJ, tinha uma produtora lá em casa e ela disse, você não quer levar o seu sarau pro estúdio? Eu falei, cara, quero, vamos levar, vamos ver o que acontece. E foi 2 anos de sarau dentro do estúdio RJ, quase 2 anos, foi um pouquinho antes. E aí a gente começou numa versão que era voz e violão, ou só assim, o compositor e seu instrumento, né? Fazia isso de 15 em 15 dias. E depois a gente abriu para banda, porque de claro precisava de outra estrutura, que com o tempo dentro do estúdio a gente foi conseguindo como que organizar. Passaram muitas bandas, conheci muitas pessoas, né? Divulguei muitos trabalhos também de galera nova, gente de todo canto do Brasil que estava no Rio de Janeiro. Passou ali pelo estúdio RJ com o nosso sarau, que era o Sarau Deja Vu. Foi muito interessante, assim, né? Foram 2 anos de produção. Quem trabalha com a arte vira produtor, é produtor do seu trabalho, é produtor de outros trabalhos, produzir outros trabalhos, enfim.
A gente quer ver a coisa acontecer, né?
A gente quer ver a coisa acontecer, e eu acho assim, né, eu vou falar bem de mim mesmo, né, vou falar da minha experiência. Como é difícil, se eu tenho uma oportunidade e como eu sou agregadora, como eu disse, eu quero mostrar os outros trabalhos. Eu tenho pra mim que, assim, no momento em que a diversidade é mostrada, né, aqui, o seu trabalho aqui, os sons do Brasil, é uma diversidade musical incrível. Então eu tô nela. Então se eu também faço isso, eu também vou estar no trabalho do outro, né?
É aquela coisa de abrir portas para que outras portas sejam abertas para você também, né? É aquela troca.
Exatamente. É assim que eu penso, né?
É por aí. Vanessa, vou pedir licença, vou dar o segundo pitaco. Sons do Brasil agora, e a gente depois volta aqui pra gente poder passar a régua no nosso papo. Tô trazendo aqui Noites dos Cristais com André Mussalem, pernambucano, que faz um trabalho muito bacana também, e a gente vai rolar esse som agora pra galera conhecer. Daqui a pouco a gente se encontra aqui.
Deu sem nós a noite dos cristais, e a multidão ardia em antimelodia, e os vidros que quebravam eram nós. Quando foi, meu Deus, quando é que foi, que invadiram os nossos carnavais? Foi quando alguém cerzia as nossas vilanias no tempo ancestral dos nossos pais. Meu Deus, quem poderá salvar os filhos teus das noites que virão dos claros breus que habitam ser do cidadão comum, do comum? Será que estamos destinados a voltar ao léu da história, aos povos da além-mar? E o futuro é sempre essa visão de nação. Que nos canaviais deu sem nós a noite dos cristais, e a multidão ardia em antimelodia, e os vidros que quebravam eram nós. Quando foi, meu Deus, quando é que foi, que invadiram os nossos carnavais? Foi quando alguém cerzia as nossas vilanias no tempo ancestral dos nossos pais. Meu Deus, quem poderá salvar os filhos teus das noites que virão dos claros breus que habitam ser do cidadão comum, do comum? Será que
estamos destinados a voltar ao léu da história, aos povos da além-mar. E o futuro é sempre essa visão de nação.
Estamos de volta depois de Noite dos Cristais com André Mussalem e, como nosso tempo é curto e a gente tenta aproveitar da melhor maneira, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 368. Vanessa, antes da gente encerrar, como eu falei lá no início do programa, estamos lançando o Tudo Tinha Ruído, mas junto com isso vem um show aí que vai acontecer no dia 15 de maio no Teatro da Rotina. Então vamos aproveitar aqui e vamos divulgar esse show aí. Fala pra gente de que galera pode esperar disso.
Então, né, coisa boa, e a gente vê esse show, é estar tá junto com as pessoas tocando, é fazer um espetáculo e ter pessoas assistindo. Acho que esse encontro já vai ser lindo, né? E de colocar em pé, então, tudo isso que foi feito durante a pandemia, que eu tive a experiência de estúdio e que agora eu vou ter a experiência em show. Eu vou trazer as canções do Tudo Tinha Ruído. Tem as 6 canções, né, o álbum, tem mais 3 vinhetas. As vinhetas são pequenos trechinhos da Antígona. Eu aqui, de novo, com o meu teatro, né? Então, eu fiz 3 vinhetas. E tem mais 3 canções que não estão no álbum. Então, acho que a surpresa é essa. 3 canções que não estão no álbum estarão no show do dia 15 de maio no Teatro da Rotina. Vai ser uma formação um pouco grande para nosso espaço, mas vai ser bacana. Já estive lá, já vai dar tudo certo, já vi que vai ser maravilhoso. Eu estarei acompanhada dos meninos que gravaram comigo o álbum, né? Que é o Gongon na bateria e o Lucas Gonçalves no baixo. Mas na guitarra é o Fabrício Gamboge, que quem gravou a guitarra pra mim foi o Lucas, mas quem faz no show é o Fabrício Gamboge. E o piano, teclado, que eu tive no álbum com o Tomás Oliveira e que agora vai ser com o Maurício Orsini. É essa a formação do Teatro da Rotina. Aguardo a todos. Tenho certeza, vai ser uma noite já deliciosa por estar fazendo ao vivo. A saudadezinha do analógico.
Show Tudo Tinha Ruído, de Vanessa Longoni, no Teatro da Rotina, que fica ali na Rua Simão Álvares, 697, em Pinheiros. E para você já garantir o seu espaço lá, olha só, lá no Simpla tem a venda antecipada dos ingressos. Então, esperamos vocês lá. É o projeto Sons do Brasil na Rotina, que estará recebendo Vanessa Longoni dia 15 de maio, a partir das 19 horas. Tenho certeza que vai ser muito bacana, como a Vanessa falou, e a gente espera você por lá. Vamos nos encontrar para curtir esse show da Vanessa que ela está preparando para a gente aí. Então, quero aproveitar na sequência aqui e agradecer muito a você ter aceito o convite, estar junto com a gente nesse Sons do Brasil 368. Para nós foi uma honra bater esse papo aqui. Então, muito obrigado, Vanessa. E aproveita e manda as redes sociais aí para a galera poder acompanhar o seu trabalho.
Serginho, primeiro assim, né? Eu que agradeço. Porque estava aqui olhando Sons do Brasil 368, né? Olha quantos já existiram, agora eu estou aqui. É um projeto lindo, dando espaço para nós todos e precisamos disso, né? Porque senão o meu trabalho não reverbera e a gente precisa de espaços como o teu, como Sons do Brasil. Muito obrigada mesmo por essa diversidade toda que tu traz aqui. E diversidade para mim é um ato político, né? E você tá fazendo isso de uma forma muito bonita, muito intensa, eu diria, porque trabalha com a arte. Então, muito obrigada, muito mesmo. Bom, minhas redes para me encontrar, eu tenho o canal no YouTube, Vanessa Longoni, e o Instagram, Vanessa Longoni, e o Facebook, Vanessa Longoni. Então, meu material se encontra também nas plataformas da sua preferência. No Vanessa Longoni, se eu não me engano, vão encontrar A Mulher de Oslo e Canção para Voar. Os outros estão com outros nomes relacionados, né? Dos grupos, do Maria Vai com as Outras e do Realidade Paralela. E no Instagram, e fala comigo direto, eu respondo tudo, tô ali, tô disponível. No YouTube tem todos os CDs também. Se a pessoa não tem plataforma alguma, não quer, eu mando em MP3 tudo. Ah, eu... É isso aí. Estou disponível a conversas e a trocas. Gosto muito disso.
a partir do dia 12 de maio, se você está ouvindo o programa antes do dia 12 de maio, aguardem que Tudo Tinha Ruído vai estar à disposição. Se você está ouvindo após o dia 12, procura lá que o Tudo Tinha Ruído já faz parte desse pacote todo que a Vanessa mandou aí, dos trabalhos dela disponíveis nas plataformas digitais. Siga o Sons do Brasil nas redes sociais. Lá no Instagram estamos com @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil e nossa página no Mixcloud, onde os nossos programas, após irem ao ar, ficam disponibilizados para você ouvir lá a hora que você quiser. Está lá desde o número 1, mixcloud.com/sonsdobrasil. E, Vanessa, para cumprirmos a nossa tradição Sons do Brasil aqui, eu vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar esse bate-papo nosso de hoje.
Ah, sim. Serginho, eu posso fazer um agradecimento que eu queria muito? Queria agradecer a Tati Luque, que me colocou em contato contigo. Ela é uma maravilha aqui nesse São Paulo, uma mulher sensacional, então quero agradecer muitíssimo a ela.
Tati Luque, que já esteve com a gente aqui com a banda Isso no Sons do Brasil.
Então, a dica é a música Só Por Hoje, que é uma parceria do Arthur com Gustavo Kali, e eu gosto muito, né? Porque assim, só por hoje, será que só por hoje eu posso fazer alguma coisa? Ou não fazer? Né? Um dia de cada vez, acho que todo mundo tem esse momento de eu só queria que tal coisa acontecesse, eu só queria fazer algo, só por hoje.
Agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com Vanessa Longoni. E claro, espero contar com vocês no próximo domingo, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito assunto interessante, história também contada aqui pelos nossos convidados e muita coisa bacana, inclusive muita esperança no coração que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Um abraço, Vanessa Longoni, muito obrigado por estar com a gente hoje aqui, encerrando o Sons do Brasil hoje, só por hoje. Hoje, do álbum Tudo Tinha Ruído. Um abraço, até a semana que vem.
Posso não gostar de Beatles, não ter paladar, não beber champanhe, não gostar de ti. Tento decifrar a vida numa despedida, numa carta amiga, pra facilitar. Penso um trilhão de coisas, mas prefiro a rádio. Sempre reclamando do frio ou calor, só pra registrar. Canso de ouvir sua voz, de te levar flor quando estamos sós, de falar de amor. Posso me esticar na rede, dormir com sede e não te amar. Posso me esticar na rede, dormir e não te amar. Tento não me importar o que tem lá fora, quem foi campeão. Tento não me importar o que tem lá fora, quem foi campeão. Tento não me importar tem lá fora, quem foi campeão. Tento não me importar o que tem lá fora, quem pulou do prédio, quem foi campeão. Volto do cinema andando, sempre reclamando do frio ao calor, só pra registrar. De ouvir sua voz, de te levar flor quando estamos sós, de falar de amor. Posso me esticar na rede, dormir com sede e não te amar. Posso me esticar na rede, dormir com sede e não te amar.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.